Erlon, qual a importância do Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins para o cenário da música capixaba?
Olha, o festival, vamos lembrar que ele completa este ano 20 anos. Então, são 20 anos de atividades voltadas à música. E o foco principal do festival é o aprimoramento do músico, na sua grande maioria, do estado do Espírito Santo, com participação de pessoas de outros estados também, né, de instrumentistas de outros estados. Então, a contribuição que o festival dá para a formação, onde uma cidade fica lá ao longo de 10 dias, cultivando, praticando, desfrutando, aprendendo a música instrumental, é de muita valia, não só para o cenário cultural do Espírito Santo, mas para o cenário cultural do país, do Brasil. Então, o Festival Domingos Martins tem dado a cada ano uma contribuição extremamente relevante para o aprimoramento da música produzida no Espírito Santo e para o desenvolvimento cultural de todo o estado.
E de que maneira a FAMIS irá participar do festival?
Bem, a FAMIS tem uma participação sempre muito ativa, né? Por exemplo, grande parte, nós estamos oferecendo lá 36 oficinas, 36 encontros, né, com músicos, com grandes profissionais do Brasil e do exterior. Temos até um professor de Los Angeles, dos Estados Unidos, o Philip Zack, que vai ensinar trompete, aprimorar instrumentistas no trompete popular. Então, são 36 oficinas que vão atender mais de 600 pessoas, 600 estudantes. Quer dizer, quando eu digo estudantes, são pessoas que estão num patamar já de aprendizagem bastante elevado. Então, a FAMIS financia essas oficinas, apoia essas oficinas, já que isso é o coração do festival. O coração do festival é o aprimoramento, é a formação, é o incentivo à formação de bons instrumentistas aqui no estado, e com a participação de seus grupos, né, de muitos de seus grupos. Entre eles, a FAMIS Pop Band. A FAMIS, na realidade, ao longo dos últimos anos, ela foi produzindo com alunos e professores grupos de alto nível. Essa semana mesmo, no SESI, três desses grupos, que foi a Orquestra Jovem de Sopros, a Orquestra Sinfônica e a Banda Sinfônica da FAMIS, se apresentaram no Teatro do SESI com casa lotada e mostrando música de alta qualidade. Então, alguns grupos da FAMIS também se apresentam na programação, como a Banda Sinfônica da FAMIS, que eu acabei de citar, se apresentam na programação do festival. Além disso, um diferencial que a gente quer imprimir, ampliar esse ano, são esses músicos tocando ao longo do dia, de todo dia, nas ruas de Domingos Martins, na praça de Domingos Martins, para que a cidade respire música. Então, esses instrumentistas que estão lá estudando e que vão, tem ou na parte da tarde ou de manhã livre, eles vão estar na rua exercitando o seu instrumento e colocando a população e quem estiver lá, os visitantes, os turistas, em contato com aquilo que eles aprenderam e com aquilo que eles produzem de qualidade.
Bom, e para os músicos da FAMIS, os professores, qual a relevância de entrar em contato com outros profissionais do ramo? Qual a relevância de ter um intercâmbio, já que também vem músicos de fora?
Olha, isso vale para todos os músicos, né? Não só da FAMIS, todos os músicos do Espírito Santo vão ter músicos lá, como Ava Araújo, enfim, no caso aí uma cantora. Para todos os músicos, o intercâmbio com outros profissionais que têm uma experiência, uma bagagem bastante significativa e importante, é no mínimo enriquecedor. Hoje em dia, no mundo globalizado, não se concebe mais você se desenvolver sozinho, né? Você precisa estar em sintonia com aquilo que o mundo produz de qualidade, com aquilo que o mundo produz. Eu digo mundo aí no sentido mais amplo da palavra, né? Já que as redes sociais nos permitem acesso a tudo, mas com aquilo que se produz de qualidade na sua área. Então imagina, se você é um bom instrumentista, toca bem o saxofone, você ter contato com um grande saxofonista. Isso vai enriquecer o seu trabalho, vai te abrir horizontes, te abrir novas portas, além do contato pessoal e humano. Então, e só isso no festival, eu diria assim, na minha opinião, já vale por si. Esse contato humano, essa troca de relações, as pessoas depois vão continuar esse relacionamento, né? De alguma maneira, esses relacionamentos vão ampliar as possibilidades do músico, não só aperfeiçoando o trabalho com o seu instrumento, mas ampliando as suas relações no mercado e no mundo da música.
Bom, o senhor mais cedo falou das oficinas, serão 35 oficinas de instrumentos e prática musical. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre elas, assim, e de que modo essas oficinas podem agregar também aos profissionais da música.
Bem, essas oficinas têm uma característica, elas não são oficinas para iniciantes. Nós fizemos esse ano, introduzimos uma pequena mudança, que foi uma seleção, né? Porque exige-se, já que são professores gabaritados, como André Geiger, por exemplo, Fernando Rocha, ou daqui, né? O Daniel Guedes, que é um frequentador aqui do Espírito Santo, o Cláudio Modesto, o Sani Souza, né? Professores daqui, então tem daqui, de outros estados, o Gilson Peranzetta, que vai se apresentar amanhã no Teatro César, vai estar lá também dando oficina, Carlos Rincon, da Venezuela, então são profissionais de alto nível. Então foi exigido um nível mínimo para esses alunos, estudantes, então não é para iniciantes, esse é o primeiro ponto. A ideia nossa não é colocar o indivíduo em contato com o instrumento, não. É colocar um instrumentista que já toca o seu instrumento em contato com um grande profissional para ele aprimorar o seu trabalho. Ele vai ter uma semana para isso. São 5 dias ali. E depois vai mostrar o resultado disso no sábado, no último dia, no penúltimo dia do festival, no dia 27, vai mostrar isso para a cidade. Quer dizer, vão tocar, digamos assim, aquilo que foi aprendido ao longo desse período. Então essas oficinas, elas desempenham, repito, um papel fundamental dentro do Festival dos Domingos Martins, que não é um festival só que mostra atrações musicais, que esse é um lado dele, né? Tem lá a programação, tem as atrações. Agora, o carro-chefe, o coração, a espinha dorsal, o aspecto fundamental do festival é exatamente o investimento no aprimoramento do músico do Estado do Espírito Santo através dessas oficinas e o fato de colocá-lo em contato com grandes músicos de outros estados e outros países.
Erlon, tem uma questão que eu achei interessante que o senhor falou dos músicos na rua. E, por exemplo, as cidades do interior têm uma relação com o espaço público muito mais visível do que nos grandes centros. A questão, por exemplo, da praça central da cidade e das pessoas viverem esses espaços. Eu queria que o senhor falasse dessa relação dos músicos tocando em tempos livres, nas ruas, para a população.
Olha, eu particularmente, Rafael, gosto muito disso, eu quero incentivar muito isso, sobretudo, de um lado, dentro desse aspecto que você falou, é uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pequena, que tem a praça é o espaço de confluência, o espaço público por excelência, tem uma rua de lazer ali, muito agradável, gostosa, que é o centro da cidade, então é tudo, nós que somos da capital, é uma miniatura, né? Isso inclusive cria, eu diria assim, a atmosfera única do festival, que seria muito diferente se ele fosse feito em Vitória, por exemplo. Então essa atmosfera idílica de uma cidade encravada num vale, no meio das montanhas, que tem um clima muito agradável nessa época, o inverno, né, que o capixaba conhece pouco aqui no litoral, e respirando música, ouvindo música, digamos assim, né, nesses espaços que são públicos, essa possibilidade eu acho muito enriquecedora. E a música de qualidade, que é a música instrumental, né? Não é aquela música, não é aquela sonoridade que ofende os ouvidos ou que interfere negativamente no cotidiano, como muitas vezes acontece nas grandes cidades. Não, é aquela música instrumental que vai tornar aquele ambiente, digamos assim, artístico, né? Muito mais artístico. Então é uma cidade pequena, aconchegante, agradável, né? Uma natureza próxima, você está na praça do Domingos Martins, você levanta os olhos, você vê montanha, você vê mata. Então essa sensação é única. Isso eu diria que seria o grande charme, é o grande charme do evento que acontece na cidade do Domingos Martins.
Como o senhor enxerga essa relação da Faculdade de Música do Espírito Santo com a sociedade? O serviço que ela presta à nossa sociedade em festivais como, por exemplo, o de Domingos Martins?
Bom, a FAMES ela tem uma dimensão bastante ampla, né? Primeiro como faculdade, como escola. Nós atendemos aqui um público não só da faculdade, as pessoas que fazem bacharelado, que fazem licenciatura, mas temos aqui cursos que vão da idade 5 anos à terceira idade. Para você ter uma ideia, nós temos turmas aqui de musicalização infantil e juvenil com 400 alunos. São 400 alunos envolvidos nesse trabalho. Temos turmas de pessoas com deficiência. Temos turmas de adolescentes de 11 a 14 anos. Então a FAMES tem um papel fundamental interno na formação, no estímulo à aprendizagem da música, no aprimoramento da aprendizagem da música, e tem as suas atividades externas, extramuros, né? Por exemplo, nós temos uma parceria intensa com a SEDU, que é a Secretaria de Educação do Estado, onde a FAMES desenvolve lá a formação de bandas, corais e orquestras de violões em 120 escolas. Nós pretendemos ampliar isso no próximo ano. Então, são quase 8 mil alunos envolvidos nesse projeto, com professores da FAMES, muita gente envolvida nesse projeto. Temos uma série de outras ações, que é essa participação que você citou, em eventos importantes e significativos da música, como o Festival de Inverno Domingos Martins, ou de Santa Teresa, recentemente lá na cidade de Santa Teresa, que é um festival de jazz e bossa, né? Tem um outro perfil, porque ali é um festival de jazz e bossa que não tem o foco da formação como é Domingos Martins, e isso contribui enormemente não só para a difusão da música no estado, para a aprendizagem da música no estado do Espírito Santo, mas para o entretenimento de qualidade e, em última análise, para o desenvolvimento cultural do Espírito Santo.
Nós conversamos com Erlon José Pascoal, diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo, Maurício de Oliveira. Erlon, muito obrigado pela entrevista.
Prazer muito grande estar aí. Um abraço a todos.